Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Saúde. Entidades retomam movimento por mais recursos para o setor. Transparência. Evento propõe soluções que ajudam o cidadão a acessar informações públicas. Alimentação saudável. Seminário traz debate no Parlamento sobre segurança alimentar. Olá! A partir de agora, você acompanha as notícias desta quarta-feira, 10 de outubro, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Está no ar o Conexão Geral. Entidades médicas catarinenses e a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa vão intensificar a divulgação do Movimento Nacional por Mais Recursos para a Saúde, o Saúde Mais 10. Na tarde desta terça-feira, eles estiveram reunidos em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa. O repórter Danilo Coutinho tem as informações.
O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Valnei Morastoni, do PT, o presidente da Associação Catarinense de Medicina, Agnel José Bastian Júnior, e o presidente do Conselho Regional de Medicina, Vicente Pacheco Oliveira, falaram sobre o Movimento Nacional por Mais Recursos para a Saúde, Saúde Mais 10. O objetivo é intensificar em Santa Catarina as ações da campanha que busca arrecadar assinaturas em favor da elaboração de um projeto de lei de origem popular que aumente os recursos para a saúde. Também participaram da coletiva os deputados José Hamilton Schaeffer, do PP, Jailson Lima, do PT, Ana Paula Lima, do PT, Jorge Teixeira, do PSD e Serafim Venzon, do PSDB. O deputado Valnei Morastoni disse que a Assembleia Legislativa vai atuar na coordenação dos trabalhos das organizações envolvidas na campanha. Segundo ele, se aprovado, o projeto de lei vai ampliar significativamente os recursos da área.
Vai praticamente dobrar, não é, o orçamento da saúde. Seriam mais de 30, 35 bilhões a mais no orçamento da saúde anualmente, que é um valor significativo para ser compartilhado pela União com os estados e municípios, não é, para o financiamento do SUS em todo o Brasil.
O presidente do CREMESC, Vicente Pacheco Oliveira, entende que o Brasil precisa investir mais em saúde.
Nós lembramos que o Brasil, embora ocupe a posição da sexta economia mundial, está entre os países, na questão do índice de desenvolvimento humano, na 84ª posição, 84, né, no contexto dos países. E entre os países da América Latina, o Brasil é talvez um dos que menos investe per capita em saúde. Então nós precisamos efetivamente mudar essa realidade no nosso país.
O coletivo Laboratório da Cultura Digital está promovendo até amanhã na Assembleia Legislativa o Transparência Hack Day. O objetivo do evento é discutir e criar soluções que facilitem o acesso dos cidadãos às informações públicas. A reportagem é de Juliana Bassetti.
A Lei de Acesso à Informação obriga órgãos e entidades do Poder Público da União, estados e municípios a garantir o acesso dos cidadãos a informações públicas. Aprovada em 2011, a lei tem forçado as entidades a se adequarem a essa nova realidade e cada vez mais a população brasileira tem ao seu alcance dados como o orçamento de seu município, salário recebido por servidores públicos ou mesmo quem são os candidatos a vereador de qualquer cidade do país. Todas essas informações estão disponíveis na internet, nos sites dos próprios órgãos públicos. Porém, boa parte da população desconhece a divulgação desses dados ou encontram dificuldade em navegar em sites e sistemas governamentais ainda pouco intuitivos e com excesso de conteúdo. Pensando nisso, o Laboratório da Cultura Digital, coletivo que reúne 11 entidades que discutem a questão de conteúdos livres, está promovendo o Transparência Hack Day. O evento acontece em diversas cidades do país e busca reunir programadores e desenvolvedores de sites e aplicativos, designers, jornalistas, comunicadores, ativistas, pesquisadores e demais interessados para discutir formas de simplificar a divulgação desses dados públicos com o uso de tecnologias abertas. Em Florianópolis, o Hack Day acontece nesta quarta e quinta-feira no auditório da Assembleia Legislativa e tem entrada gratuita. Um dos organizadores do evento e integrante da Casa de Cultura Digital digital Pedro Marcum dá mais detalhes sobre a dinâmica do encontro.
A ideia é desenvolver algumas coisas, é criar serviços, produtos, processos que ajudem o cidadão a compreender melhor a cidade, a ter mais capacidade de controle, mas também mais capacidade de propor e de trabalhar junto com o governo. Então, desde aplicativo que facilita você ver como é que está sendo gasto o dinheiro público, até um aplicativo que faz você receber uma notificação no seu celular toda vez que um projeto de lei do seu interesse aparece, ou um outro projeto que permite você saber, sei lá, aonde é que estão os ônibus da cidade num determinado momento, enfim. Aplicativos que trabalhem com a informação pública, que tem um monte por aí, né, e que reconfigurem, misturem ela para criar novos serviços que antes não existiam e que o governo sozinho nunca ia dar conta de criar todos.
Outra proposta do Transparência Hack Day são os workshops promovidos pelo Laboratório de Cultura Digital em parceria com o convênio da Unesco. Uma das oficinas aposta na utilização do conteúdo oferecido nos sites de órgãos e entidades do poder público para elaborar histórias, reportagens e infográficos. Patrícia Cornius é jornalista e foi uma das palestrantes. Ela explica que os dados abertos são uma rica fonte de informação não apenas para os profissionais de comunicação, mas também para qualquer outro profissional ou cidadão interessado em divulgar esses dados e contar uma história.
Qualquer cidadão com acesso a esses dados, com alguma curiosidade, com acesso à internet, onde ele pode também perguntar, trabalhar colaborativamente com outras pessoas, pode fazer boas histórias a partir disso. Então eu acho isso importante, que distribui o poder de escrever, questionar, checar coisas, né? Então você tem um novo tipo de jornalismo, que eu não sei como chamar ainda, mas que está mais acessível para todo mundo que quiser fazer.
O Transparência Hack Day acontece até às 11h30 da noite desta quarta e quinta-feira no Auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, no centro de Florianópolis. E o evento é aberto ao público em geral, independente da formação.
Plenário.
O deputado Ismael dos Santos, do PSD, defendeu em plenário na tarde desta quarta-feira que as bolsas de estudo do artigo 170 sejam estendidas também aos estudantes do ensino à distância. Segundo o parlamentar, o recurso financeiro previsto na Constituição Estadual beneficia atualmente cerca de 40 mil universitários matriculados em universidades catarinenses. O parlamentar explica por quê busca a ampliação do recurso.
Entendo de que o benefício do artigo 170 pode sim ser estendido aos nossos alunos de curso à distância, porque também são catarinenses que aqui trabalham, que aqui pagam seus impostos e que, portanto, podem e devem também buscar a sua qualificação numa parceria com o governo do Estado.
A proposta, que já está sendo analisada pelo governo do Estado, recebeu parecer contrário da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF. Ismael dos Santos conta que vai solicitar parecer de outras instituições para saber detalhadamente qual o valor da ampliação do recurso e quantos estudantes mais seriam beneficiados caso as bolsas sejam estendidas para universitários de cursos de ensino à distância.
Nós já solicitamos à Secretaria de Educação, porque acho que é o órgão do governo que mais pode, com legitimidade e autoridade, dar um norte para nós, até para que esse debate seja aprofundado aqui no Parlamento.
O deputado Antônio Aguiar, do PMDB, convidou os parlamentares para participar da sessão especial que vai celebrar o centenário da Guerra do Contestado. O evento será realizado na Assembleia Legislativa no próximo dia 16. Ao contar um pouco da história da guerra, o parlamentar destacou a importância de lembrar este conflito, considerado um dos mais importantes da história do país.
100 anos do Contestado representam a nossa história de Santa Catarina, principalmente os 31 municípios envolvidos nessa guerra. Uma guerra que aconteceu no 1912 a 1914, onde morreram mais de 5 mil catarinenses. Na época, nós não tínhamos um Euclides da Cunha, onde no seu livro Os Sertões, ele descreveu a Guerra dos Canudos, que foi muito menos importante que a Guerra do Contestado. Então nós, catarinenses, nesse momento, a Assembleia Legislativa, não só a obrigação, mas o dever cívico de comemorarmos os 100 anos da Guerra do Contestado.
Saúde.
O padrão alimentar no Brasil tem acompanhado a tendência mundial de maior consumo de alimentos gordurosos, com excesso de sal e e de açúcares. Mas não são só os hábitos alimentares ruins que ameaçam a saúde pública do país. Um estudo da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abras, revelou que os brasileiros consomem cerca de 5 quilos de agrotóxicos por ano. Segundo o fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura em Santa Catarina, Francisco Van Castelli, estão em prática ações de governo divididas entre ministérios para incentivar a produção de alimentos livres de agrotóxicos no país.
Nós temos agora regulamentada a legislação, o decreto e várias instruções normativas que permitem que a gente atue na produção de orgânicos através da fiscalização, através da divulgação das normas que são necessárias seguir para dar garantia que o processo de produção orgânico seja integralmente cumprido e que o consumidor tenha garantia também de que aquele produto foi obtido dentro de todas as normas que regem a produção orgânica.
O técnico do Ministério da Agricultura destaca também que Santa Catarina adotou o modelo de produção integrada, que está servindo de modelo para outros estados do país.
Através de uma ação do Ministério Público aqui no estado, em conjunto com vários órgãos que assinaram um acordo de cooperação, para poder garantir a inocuidade dos alimentos, ou seja, que principalmente as hortaliças e frutas de Santa Catarina não tivessem níveis excessivos de resíduos de agrotóxicos, nós começamos um procedimento de apoio a esse tipo de iniciativa em conjunto. E a Associação Brasileira de Supermercados está firmando com o Ministério da Agricultura também protocolos que visem implantar em nível nacional, ou seja, para todos os estados da federação, a condição de se ter garantida a rastreabilidade desses produtos.
Para debater essas e outras questões relacionadas à segurança alimentar e propor novas ações de promoção da alimentação saudável, será realizado na próxima semana na Assembleia Legislativa o primeiro simpósio de segurança alimentar e nutricional em Santa Catarina. O evento acontece no dia 16 de outubro, próxima terça-feira, Dia Mundial da Alimentação. O deputado Dirceu Dreste, do PT, entende que o evento vem em um momento importante e que o debate sobre uma nova cultura alimentar deve começar na escola.
Estamos aqui com um projeto de lei que trata de nós termos 20% no mínimo da alimentação nas escolas, já orgânica, agroecológica, para as nossas crianças, né? E fazer também da escola um espaço de debate pedagógico, da qualidade dos alimentos.
O deputado Volney Morastone, do PT, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, destaca que a má alimentação é a causadora de muitas doenças, como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. O parlamentar concorda que o caminho é a mudança cultural e a prevenção.
Cada vez mais nós temos que investir na promoção da saúde, na educação em saúde. Isso tem uma força muito grande. Não é que nós precisamos, além de fazer o tratamento das doenças, além de tratar a obesidade e todos os problemas decorrentes, né, da própria obesidade, que são tantas doenças que decorrem dali, né, mas nós temos que fazer promoção. Por que nós nunca damos conta, podemos aumentar os recursos para a saúde, podemos aumentar os orçamentos? É porque nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo, tratando doenças e não cuidando da saúde.
Este foi o Conexão Geral, noticiário da Rádio AL. Apresentação Nara Cordeiro e edição de áudio de Gustavo Giacomini. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Você acompanhou pela Rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio